Nós vamos ler esta manhã, para começar a nossa meditação, em Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a primeira carta, e nós vamos ler os primeiros 9 versículos do capítulo 4. Diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra estas coisas, como antes já vos avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Muito bem, queridos, o Senhor vai abençoar os nossos corações, a meditação na sua santa e bendita palavra. Entre as primeiras indicações que temos da seriedade de pecado na área sexual, está o aviso que Deus deu a Abimeleque, rei de Gerar, num sonho, em Gênesis capítulo 20 e versículo 3. Deus disse para Gerar: eis a Abimeleque, rei de Gerar, eis que morto serás por causa da mulher que tomastes, porque ela tem marido. Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Aquela notícia apontou ou espantou todo o palácio, pois compartilharam do pensamento do rei de que o juízo de Deus sobre esse pecado poderia destruir não apenas o seu rei, mas também a nação toda. Parecia que Abimeleque, na linguagem de 1 Tessalonicenses 4 e 6, tinha defraudado Abraão, o seu hóspede. Também é notável como Deus discerniu os atos de Abimeleque ao confirmar que o rei tinha agido com integridade de coração quando confiou na palavra de Abraão que Sara era a sua irmã. Sem essa intervenção divina, ele teria pecado em ignorância. Fica bem claro que o pecado de defraudar alguém em assuntos sexuais era pecado grave naquele tempo e é um pecado grave hoje no nosso tempo. Infelizmente, hoje em dia, a estrutura moral da sociedade, não da igreja, a sociedade moral da sociedade é tão baixa que o padrão dos dias de Abraão não existe mais. Apesar da lei de Moisés e do fortalecimento dos seus padrões nos ensinos elevados do Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, versículos 19 e 48, e enfatizado também pelos apóstolos, o mundo gentio não é mais um mundo onde um Abimeleque reina. Além disso, os santos de todos os tempos têm sucumbido às tentações que José enfrentou e que humilharam a Davi. Paulo coloca perante os gentios salvos a importância da santificação numa sociedade imoral. Uma exigência que os apóstolos e anciãos na assembleia em Jerusalém já tinham explicado aos gentios salvos da idolatria. Ao apresentar essa verdade sobre a santificação, O apóstolo não faz menção daquelas decisões tomadas em Atos capítulo 15, que pareceram bem ao Espírito Santo e a nós. Ele indica aqui que o andar cristão é contrário àquele que caracterizava o mundo gentio e também o mundo em que vivemos hoje. Ele mostra como o andar cristão na luz de Deus, sendo revelado em Cristo, está relacionado com o prazer de Deus, versículos 1 e 2 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. A vontade de Deus, versículos 3 a 6. O chamado de Deus, versículo 7. O dom de Deus, versículo 8. E o ensino de Deus, no versículo 9 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. À luz desses argumentos, como é vergonhoso qualquer tentativa de rebaixar o padrão divino do andar cristão. Desde os dias de Jó e de Abraão, sabemos que Deus achava prazer naqueles que ouviram a sua voz dizer: anda em minha presença e sê perfeito. Gênesis 17 e 1. Eles não receberam os rogos e exortações apostólicas que os tessalonicenses receberam e que nós recebemos quando nós lemos esta carta. Sem dúvida, as duas palavras rogamos e exortamos mostram a intensidade crescente que continua no versículo 2, onde achamos a palavra mandamentos, e no versículo 6, onde achamos os verbos dizer, que é avisar, e testificar. A força dessas palavras se juntam para enfatizar como agradar ao Senhor. Não é opcional para aqueles que seguem os passos daquele que sempre fez as coisas que agradam ao seu Pai. João capítulo 8 e o versículo 29. Em nosso caso, agradar ao Senhor significa evitar a vontade dos gentios, que tão frequentemente conduz à lascívia ou à conduta vergonhosa. Você pode olhar também 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. O mandamento de Paulo tinha sido entregue aos tessalonicenses quando ele estivera lá entre eles. Versículo 2. Não foi meramente um conselho que ele deu, mas um mandamento dado pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. E ele esperava que fosse repassado de um santo para outro. Eles deveriam ter sabido que o Senhor iria estabelecê-los irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Assim como poderiam ficar surpreendidos ao saber que a vontade de Deus para eles era a sua santificação presente. Essa santificação foi explicada aos leitores pelo apóstolo em três frases. Versículo 3: que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Versículo 4: que ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Versículo 6. A primeira frase é semelhante aos termos da Assembleia em Jerusalém, quando lemos em Atos capítulo 15, versículos 20 e 29. A proibição da prostituição, fornicação, incluiria uma grande variedade de relacionamentos sexuais ilícitos. O contexto não exclui o adultério, o inclui. E também inclui a atividade homossexual. A segunda e terceira frases definem, respectivamente, os limites de conduta em relação a cada santo individual e ao seu próprio corpo, e em relação a cada santo e seu irmão. Um salvo deve dominar seu corpo, não somente no sentido de 1 Coríntios 9, versículo 27, quando Paulo diz, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não tenha de alguma maneira, ou eu não venha de alguma maneira ficar reprovado. Por razões positivas e também negativas, ele deve controlar o seu corpo, especificamente em relação aos seus desejos sexuais. Positivamente, o seu corpo deve estar ligado com santificação e honra. Como esses dois substantivos são qualificados por uma única proposição ou preposição no grego, temos reforçado a ideia de que Deus tem prazer na santidade. Negativamente, viver uma vida dissoluta na paixão da concupiscência é viver como os gentios. Percebemos quão vergonhoso é esse estado pela frase do apóstolo Paulo, que não conhecem a Deus. Os gentios idólatras serviam a deuses que eram personificações das suas próprias ambições e desejos. Como resultado, a lascívia dos gentios era incontrolável, às vezes levando uma sociedade inteira aos juízos de Sodoma e Gomorra, que nós temos esse relato em Gênesis capítulo 9, e de Pompeia e Herculano nas encostas do Vesúvio. A ignorância dos gentios produzia uma vida imoral. A revelação divina exige uma vida santa. O Deus que não tem prazer na morte dos ímpios encontra prazer no seu povo quando ele mantém os seus corpos em santificação e honra. No versículo 6, outro assunto importante é tratado. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. O texto original não diz negócio algum, mas como diz a atualizada em revista, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Paulo está tratando de um só assunto nesse trecho. A tradução de João Nelson Darby diz, não prosseguindo além dos direitos e ofendendo seu irmão nesse assunto. Os assuntos do contexto são as relações sexuais e o perigo de ultrapassar os limites na conduta, resultando no pecado de violar os direitos de um irmão. Por exemplo, adultério envolveria a esposa de um irmão e assim violaria os direitos do irmão. Qualquer tipo de prática sexual ilícita está incluída na frase nesta matéria. Paulo está claramente advertindo que, onde não há controle próprio do corpo, os relacionamentos afetuosos entre os salvos poderiam abrir a porta para a entrada do pecado que o Senhor mesmo, veja bem essa palavra, que o Senhor mesmo vingaria, é o versículo 6. O escritor aos Hebreus advertiu seus leitores judaicos dizendo, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Hebreus capítulo 13 e o versículo 4. Paulo, aqui em Tessalonicenses 4 e o versículo 6, entrega uma advertência semelhante aos leitores gentios. A vontade de Deus para os santos, quer sejam judeus ou gentios, é a sua santificação. O Deus que os chamou, quer judeus ou gentios, os chamou à santidade literalmente em santificação. Ninguém podia duvidar do seu propósito. Talvez por estar escrevendo a gentios, Paulo não diz, e sereis santos porque eu sou santo, Levítico 11, 44, como Pedro fez quando escreveu aos judeus em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. A intenção de Deus era que eles permanecessem era que a intenção de Deus não era que eles permanecessem no pecado. Romanos 6 e 1. Ele os tinha chamado em santificação. Eles eram fornicadores, eles eram idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, roubadores, mas agora tinham sido lavados, santificados, justificados. Agora o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Deus os tinha chamado da noite tenebrosa de dissoluções para a luz, onde um viver santo é praticado. Romanos capítulo 13 e versículo 12. Nesse ponto da exortação, o apóstolo apresenta uma afirmação formulada para sondar os corações. Quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus. Aquele que rejeita este ensino tão claro não é descrito como um de vós, santos tessalonicenses. Isso deixa um aberto à pergunta: se essa pessoa que deliberadamente escolhe continuar em pecado, realmente ela é nascida de Deus? Porque João acrescentaria: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. 1 João 3, versículo 6. Ao desprezar esse ensino para continuar pecando, a pessoa está rejeitando, não está rejeitando um homem qualquer, mas está rejeitando a Deus, cujas reivindicações estão sendo desprezadas. Esse Deus que está sendo desprezado é o Deus que deu ou está dando o seu Espírito, o Santo. Em 1 Coríntios 16, versículos 19 a 20, Paulo ensinou que este dom exige condições santas nas quais possa habitar, pois o corpo do salvo é o seu santuário. Aqui, ele é o poder para um viver santo. Ele é também quem constantemente fortalece o salvo contra a impureza. A frase "o seu Espírito" indica que ele tem o mesmo caráter do doador, que nos chama à santidade. Onde há desprezo, quando o caráter do doador e do dom surge uma dúvida sobre o relacionamento daquela pessoa com Deus. Muito bem, queridos, nós vamos dar um pequeno intervalo aqui, vamos ouvir uma pequena gravação e já voltamos continuando aqui a meditação na palavra de Deus. Muito bem, queridos, continuando aqui o nosso pensamento, lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4 e nós lemos os primeiros 9 versículos, versículos 1 a 9. Estamos aqui pensando sobre a seriedade daquilo que Paulo está ensinando, de qual é a vontade de Deus. No versículo 9 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo começa uma nova parte, com a frase apropriada: quando, porém. O novo assunto é o amor fraternal. E é notável a justa posição desta parte com a parte anterior, que são os versículos 1 a 8. Lembrando que no versículo 6, ele tinha salientado um exemplo de comportamento contrário a amor fraternal. O apóstolo, obviamente, deseja que seus leitores considerem esta parte à luz da santificação. Aquele que defraudou seu irmão pela sua conduta imoral não demonstrou amor fraternal e não amou o seu irmão como fora ensinado pelo Senhor. Aquele que é ensinado por Deus não destrói casamentos. Aquele que é ensinado por Deus não destrói casamentos. No mundo que rapidamente está se tornando igual ao mundo dos gentios, descrito em passagens como Romanos capítulo 1, é importante considerar bem a responsabilidade apostólica colocada perante os novos convertidos em Tessalônica. Em 1 Tessalonicenses 4, Paulo apresenta razões para apoiar o pensamento que a escolha deliberada de um estilo de vida de flagrante imoralidade, talvez ao ponto de destruir o casamento de outro, é um pecado grave que o próprio Senhor vingará. Veja a gravidade desse assunto. O próprio Senhor vingará. Pode ser uma indicação de que a profissão de fé dessa pessoa seja uma profissão de fé falsa. Muito bem, eu quero agora te convidar, querido ouvinte, para que a gente vá um pouquinho mais à frente na palavra de Deus. Eu quero te levar para 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 7, que diz assim: Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada um a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja o exterior, como tranças dos cabelos, joias de ouro ou vestidos finos, mas que ela esteja no seu ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que, no passado, costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo a perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Na primeira carta, Pedro está escrevendo àqueles que estão sob grande pressão de perseguição. Ele sabe que essa perseguição vai piorar e afetar todo o aspecto da vida, inclusive a família. Assim, em 1 Pedro 3, versículos 1 a 7, ele trata do relacionamento entre marido e esposa. Não é o conselho de um novato ou de alguém que nunca se casou. Pedro escreve como um homem casado e maduro, quase no final da sua vida e, portanto, com grande experiência que serve como base para os seus conselhos. Ele foi também companheiro do Senhor Jesus, e seria correto esperar que seu ensino refletisse o ensino do seu mestre, a quem ele serviu com tanta devoção. 1 Pedro 3, versículo 1 a 7, que nós acabamos de ler, é o final de uma passagem maior que começa lá no capítulo 2, versículo 11, que trata do assunto geral de submissão. Podemos dividir essa passagem da seguinte maneira: capítulo 2 de 1 Pedro, versículos 11 a 12, a submissão pessoal que gera glória a Deus, para que glorifiquem a Deus no dia de visitação pelas boas obras que em vós observam. No versículo 3 a 17, a submissão cívica por causa da vontade de Deus. O versículo diz: Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância de homens insensatos. Capítulo 2, versículos 18 a 25, a submissão ocupacional que é aceitável a Deus. Diz assim: Mas se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. E no capítulo 3, versículo 1 a 7, que é o texto que lemos, a submissão matrimonial, que é de grande valor diante de Deus, que é precioso diante de Deus, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, é o que está lá no versículo 6. Neste estudo, queremos pensar especificamente sobre o trecho de 1 Pedro 3, versículos 1 a 7. Esses versículos podem ser considerados da seguinte maneira. Versículo 1, o exemplo esperado da esposa. Sede sujeitas. Versículo 1 tem a explicação. Para quê? E o versículo 2, o exame, considerando a vossa vida casta em temor. E o versículo 3 fala sobre a extravagância exterior. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Versículo 4, o embelezamento interior. Aqui está falando o homem encoberto no coração, ou seja, a natureza humana encoberta no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Versículos 5 e 6, o exemplo das Escrituras, porque assim se adornaram também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nem um espanto. E o versículo 7, o exemplo no comportamento do marido, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher. Essa passagem trata do caso de um homem e uma mulher que se casaram antes dela ser salva. Não há nada aqui ou em qualquer outra parte das Escrituras que apoie um jugo desigual. 1 Coríntios 6, versículos 14 a 18, afirma claramente que um jugo desigual, ele é contrário à vontade de Deus. E embora esses versículos não se aplicam exclusivamente ao matrimônio, o ensino certamente o inclui. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Versículo 1. A palavra semelhantemente indica que a sua sujeição deve ser semelhante àquela sujeição solicitada em várias situações do capítulo anterior. Nessa parte, o matrimônio, Pedro começa com a esposa, porque ela, sendo salvo, precisava deste conselho apostólico. Também, naqueles dias, as mulheres tinham poucos direitos, e assim as mulheres salvas precisavam urgentemente desses conselhos sobre a sua posição depois de crerem. Essa sujeição é ao seu próprio marido. Ela aceitou esse homem como seu próprio, e por isso ele tinha o direito de esperar dela um certo padrão de comportamento. Além disso, essa sua apreciação dele como seu próprio marido expressaria a singularidade do relacionamento e o amor e devoção que deveriam ser evidentes. Nós vamos continuar aqui um pouco mais e, sendo da permissão do Senhor, na próxima ocasião. Que o Senhor nos abençoe e complete aos nossos corações o que tem sido pensado aqui nesta manhã. Amém.